Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Olá, ouvintes e internautas da Web Rádio CRARJ, estamos no ar com o programa Gestão Municipal, um programa em parceria do CRARJ com o IBAN. E hoje estamos aqui com um convidado, administrador Gil Soares Júnior, que é coordenador de projetos do IBAN e tem uma vasta experiência em projetos nacionais e internacionais. Ele vai conversar com a gente um pouquinho. Como vai, Gil? Tudo bem?
Tudo bem.
Seja bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado.
E também participa do programa Mara Biasi, que é assessora para projetos especiais do IBAN. Tudo bem, Mara?
Tudo bem. Estamos aqui mais uma vez e muito felizes pela repercussão que esse programa tem tido, tanto para a sociedade quanto para os administradores.
Os assuntos que o IBAN traz para a discussão são sempre muito interessantes e de interesse de todos, né?
Lógico.
Então, isso faz com que o programa tenha essa repercussão e os nossos convidados, que têm sempre muita coisa para passar para a gente. E aí, Gil, a gente, para começar essa conversa, eu queria que você me falasse por que que as parcerias público-privadas são um tema tão presente nos dias atuais.
Perfeito. A gente pode voltar um pouquinho assim na história e ver que, na realidade, a gente observa ao longo do tempo uma disputa entre Estado expansionista e Estado restrito. Se a gente for lá atrás, depois da Idade Média, com o Estado absolutista, você vê um processo de expansão que a gente chama de diástole. Como se fosse uma sanfona, é quando abre a sanfona. E movimentos de restrição da atuação do Estado, que seriam movimentos de sístole. Então, o absolutismo, por exemplo, foi um movimento de diástole. E se pegarmos mais recentemente, depois das duas guerras, a gente teve também um movimento de diástole, quando o Estado precisou entrar para recompor os países que tinham sofrido com a guerra. A ação do Estado foi muito importante. Então, são momentos de expansão. Por outro lado, nos períodos de liberalismo, no século XVIII, século XVII, e mais recentemente, na década de 80, com os governos da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, o que a gente viu foi uma restrição do papel do Estado, que eles chamam liberalismo e neoliberalismo. São movimentos de encolhimento do Estado para espaço para outros agentes. E é exatamente o governo Margaret Thatcher nos anos 80 que serve de ponto de referência para as parcerias privadas, porque ela abriu um espaço enorme de transferência de atividades para o setor privado. Então foram criados vários modelos econômicos nessa época e se expandiu esse conceito de parceria público-privada. Começou exatamente na Inglaterra e o ponto de referência são esses dois governos, dos Estados Unidos e da Inglaterra, na década de 80. Então, aqueles dois fatores que normalmente levam a essa busca de cooperação estavam presentes ali. Ou seja, a incapacidade do Estado de atender a todas as demandas por serviço, a falta de recursos para proporcionar todos os investimentos necessários para a ação pública, e o reconhecimento de que o setor privado tem competência, tem uma expertise grande na gestão de grandes projetos. Então, a junção desses dois fatores foi um estímulo a esse processo de parceria público-privada que foi ganhando terreno. E hoje, se a gente vem para a nossa atualidade, nós vamos ver que nós estamos lidando com um modelo de Estado que se chama modelo de Estado Democrático de Direito, onde essas coisas estão presentes. Esquemas de descentralização e esquemas de cooperação são muito utilizados. Essa coisa de direita e esquerda, que são posições políticas polarizadas, tem se enfraquecido ao longo do tempo. A experiência de democracia social, que é uma coisa, um regime, um esquema um pouco mais do centro, tem sido uma posição mais dominante em relação a essas polaridades antigas de esquerda e de direita. E também essa fronteira muito rígida do que é setor público e do que é setor privado tem sido um pouco mais esmaecida. Há vários autores de direito administrativo que falam numa área cinza que seria serviços ou ações de relevância pública, onde aí não é só o setor público que entra, mas outros agentes podem entrar colaborando. Então, nessa época atual, e a gente está vendo aí, a gente abre os jornais, a crise na Europa, essa coisa do setor público, setor privado, uns ajudando os outros, uns interferindo noutros para evitar crises financeiras maiores, essa interpenetração de espaços e de interesses está muito presente. Então, a cooperação entre o setor público e o setor privado passou a ser um dado, um instrumento que está presente no dia a dia como solução, seja para a crise financeira, seja para o dia a dia da administração. É sempre um espaço possível. Então é essa a origem. E aí temos como chegamos hoje, como isso está sendo difundido, não só aqui no Brasil, na América Latina e em outras partes do mundo.
Mara, você quer complementar, fazer alguma consideração?
Não, eu acho que não tem complemento ao que ele disse. Na verdade, ele deu uma introdução...
Tem muito mais histórica
e filosófica da questão, que pode ser muito importante para entender o que está acontecendo hoje.
E tem muito mais história por aí, né? Na verdade, foi um breve histórico mesmo,
isso,
né, Gil?
Isso aí.
Então, explica para a gente qual é a diferença entre as parcerias público-privadas e a aliança público-privada.
Isso. Para isso, nós vamos, retomando a coisa da Inglaterra, a menção da Inglaterra, o que o governo brasileiro fez em 2004 foi editar uma lei, que é a lei... Não vou citar muitos números de leis, mas esse é importante, 11.079, de 30 de dezembro de 2004, que criou as parcerias público-privadas. Mas esse conceito que a gente abre o jornal e vê, vamos fazer parcerias público-privadas, o governo está fazendo parcerias público-privadas, de uma forma muito mais ampla, não foi correspondido na lei. A lei restringiu juridicamente, tecnicamente, o conceito de parcerias público-privadas. Então, se a gente pegar o artigo 2º da lei, está escrito textualmente, parceria público-privada é o contrato administrativo de concessão na modalidade patrocinada ou administrativa. Então, ela escolheu duas modalidades que ela estava criando de concessão, que é um instrumento jurídico, para definir que aquilo é parceria público-privada. O que não é concessão patrocinada ou não é concessão administrativa, pela lei, não é parceria público-privada. Então, é um conceito bem restrito. E essas duas concessões são tiradas de um modelo financeiro que a Inglaterra usava nos anos 80 e 90. Então, ficou uma definição por uma questão de facilidade ou viabilidade quando se construiu a lei. Esse termo que parece assim tão abrangente, tão fácil de se utilizar para falar de cooperação, ficou restrito na lei a utilização de duas modalidades jurídicas apenas.
E como a gente já disse algumas vezes aqui, para a administração pública só se pode fazer o que está na lei, que é permitido, né? Diferentemente do setor privado,
sim,
que faz aquilo que não é proibido. Né?
Exatamente.
Então, como a lei definiu essas duas maneiras, as demais não são parcerias. Então, por força da edição dessa lei, certas coisas que não fazem parte dessas duas denominações, ainda que tenham a função de parceria, não seriam parcerias público-privado.
E antes da gente começar a conversar, você estava falando que, na verdade, o termo que deve ser utilizado é o de aliança.
Isso,
não?
Aí o que acontece? O Estado de Minas, por exemplo, que tem um órgão estatal forte na questão das parcerias público-privadas, eles começaram com a parceria no sentido estrito. Mas à medida que foram abrindo para outros projetos, eles começaram a trabalhar com o conceito de parcerias estrito senso e lato senso, para poder trabalhar com os dois universos, um universo mais amplo. Nós, no programa BID Bank, que estamos desenvolvendo de alianças público-privadas, resolvemos utilizar o termo aliança. Então, no nosso contexto, as alianças público-privadas são algo mais amplo. A gente incorpora o conceito de parceria mais restrito e abre espaço para outros tipos de colaboração. Então, é um conceito mais em aberto. No nosso programa, por exemplo, a gente aceita como aliança público-privada todo tipo de colaboração do setor público com o setor privado, excluído apenas aquelas que dizem respeito à terceirização de serviços meio. Ou seja, para nós não é aliança público-privada a compra de equipamentos, o fornecimento de mão de obra, obras circunstanciais, esses tipos de contrato, que são normalmente os contratos administrativos que a administração pública faz, esses para nós não seriam parceria. Mas outros mecanismos, outros esquemas estão presentes. Nós, por exemplo, no IBAN, no programa que nós estamos levando à frente com o BID, nós temos desenvolvido vários trabalhos de aliança em diferentes áreas. Nós estamos muito presentes em resíduos sólidos, por exemplo, onde existe a aliança entre a prefeitura e as cooperativas de catadores de materiais recicláveis. É uma forma para nós de aliança público-privada. Agora, lá na fronteira de Ponta Porã e Pedro Juan Cabaleiro, nós estamos desenvolvendo um projeto na área de turismo, onde estamos trabalhando a transferência de um centro de convenções, que é da administração pública, para a gestão privada. Então, essa transferência, esse tipo de acerto, para nós também é uma aliança público-privada. E por aí vai. Nós temos outros projetos em Alagoas, também, onde estamos trabalhando, que a prefeitura está intermediando que os agricultores familiares que produzem alimentos sirvam à cadeia de turismo da região, então com a intermediação da prefeitura. Então isso para nós também é um tipo de aliança público-privada, onde os dois parceiros estão. E por aí vai, em Manaus nós temos a gestão privada de parques e jardins, que está sendo montada também, onde os parques ganham um padrinho privado que cuida do parque mediante um acerto, um convênio com a prefeitura. Então são essas formas de articulação do setor público com o setor privado que nós chamamos genericamente de aliança, incluindo aquelas de grande escala que a gente falou, que são as parcerias restritas em termos da lei, e também abrindo o leque para outros tipos de colaboração.
Eu acho que seria interessante, Gil, para ficar bem claro, você está, como você deu agora exemplos de alianças, você dá um exemplo de parceria, tá, para ver qual é a diferença que pode existir. Desculpa. Tá. E enfatizar, né, para os gestores que nos ouvem, os gestores internautas, como é que a gente consegue as alianças? É sempre através de convênios, né?
Convênios tem outros instrumentos. Eu acho que é o ponto seguinte aí que a gente vai colocar.
Que são os principais, né, instrumentos para a realização dessas alianças públicas privadas, né?
Então,
que
você aí nós temos duas linhas. Nós vamos voltar ao que já falamos, a parceria público-privada. Nós temos duas linhas nessa cooperação. Uma linha é com as sociedades empresariais, que são as entidades que visam lucro. Então, elas querem colaborar com o setor público, mas elas visam lucro. Então, é preciso haver uma composição de interesses que é feita através de um contrato. Quais são esses principais tipos de contratos? São os contratos de concessão. Nós temos a concessão comum, que é a concessão que já existia antes dessa lei de parcerias público-privadas. Nessa concessão comum, a entidade privada, o contratado, a seu risco, ela desenvolve um projeto, ela constrói e opera e mantém uma estrada, por exemplo, é comum nos projetos de infraestrutura, seja em telecomunicações, energia, em rodovias, transporte ferroviário, esses tipos de grandes projetos de infraestrutura. Se é um contrato de concessão, ele é entregue ao setor privado, que corre todo o risco e recebe como remuneração a taxa, a tarifa que cobra dos usuários pela utilização daquele serviço. Então, a concessão comum, que é uma forma de colaboração público-privada, ela permite essa ação do setor privado dentro de serviços que sejam rentáveis. Ele se vale apenas da remuneração das taxas, tarifas, pedágios, alguma forma de cobrança do usuário daquele serviço para se manter. E o Estado, ainda nessa concessão comum, ele tem o que a gente chama de poder exorbitante. Ele fiscaliza, ele pode rescindir unilateralmente o contrato, ainda tem todas as cartas na mão e não corre nenhum risco. O risco é transferido para o setor privado, que normalmente aceita o encargo, porque normalmente são serviços rentáveis e são do interesse das grandes empresas privadas. Isso é concessão comum. Agora vamos entrar nas duas concessões que, pela lei, são a parceria público-privada, a patrocinada e administrativa. O que acontece na concessão patrocinada? O setor privado vem também, mas é um serviço não rentável. Digamos, uma estrada que é importante para o setor público que seja construída e viabilizada, mas não tem um trânsito tão grande. Então, não vai ter, com o pagamento do pedágio, o setor privado não vai conseguir se remunerar. Então, o que acontece? O governo entra dando uma contribuição pecuniária adicional. Então, além da cobrança de uma taxa ou tarifa, o governo também remunera. Mas o governo remunera só quando a obra já está pronta. Então, o setor privado faz o projeto básico, faz a construção, faz a operação. Depois que ela está pronta, por exemplo, se for uma estrada que ela está pronta para utilização, a partir desse momento, o governo começa a pagar uma quantia como se fosse a título de ressarcimento do investimento feito pelo setor privado. Isso é que chama patrocinado. A diferença do patrocínio é que não é rentável, o governo precisa entrar para suprir o que seria pago normalmente pelos usuários. E tem ainda a concessão administrativa, que é o segundo modelo, que está nas parcerias, onde o Estado é que é beneficiado. A construção é, para, é do interesse exclusivo do setor público. Não vai ter usuário pagando taxa. É o caso, por exemplo, dos presídios. Então, o Estado não tem o dinheiro para investir na construção de um presídio. Ela faz essa parceria público-privada com agentes privados. Eles, então, constroem e exploram e são ressarcidos depois de pronto o presídio, são ressarcidos aí diretamente pelo dinheiro do Estado, porque aí não tem pagamento de tarifa, ninguém paga taxa ou tarifa, é o Estado que paga integralmente. A vantagem é que todo investimento inicial fica por conta do setor privado e depois o setor público vai amortecendo. O que é que o setor público precisa dar nesses casos? É uma garantia, porque mudam os governos, mudam os administradores, e é preciso, então, o contrato é feito com compartilhamento de riscos, aí é diferente daquela concessão inicial, porque os riscos são compartilhados, divididos, existe uma matriz de responsabilidades de contratante e contratado, e o governo tem que dar a garantia, ou ele tem uma companhia, se é o Estado pode criar uma companhia que garante com fundos o pagamento, honrar o pagamento desses valores que foram gastos pelo setor privado, ou então é um fundo garantidor que é criado para garantir exatamente esse tipo de investimento.
Você deu um exemplo no início com relação aos parques, ao turismo, e agora com relação ao presídio. Pode acontecer em qualquer espaço, né? Assim, não tem uma área específica onde essa relação em público-privado aconteça.
Tá. A única coisa que é mais restrita, tem certas áreas como segurança, polícia, que não há esse tipo de colaboração. Mas, de um modo geral, até as áreas de saúde e educação, que são as áreas normalmente reconhecidas inicialmente como estritamente do poder público, elas são alvo dessas parcerias e dessas composições público-privadas também.
E esse movimento pode vir tanto do privado quanto do público para que aconteça.
Isso.
É. Não tem uma regra assim, específica. Né?
Aí, então, primeiro caso, quer dizer, normalmente o setor público toma iniciativa de fazer os editais, abrir a concorrência, mas muitas vezes nos bastidores por solicitação do próprio setor privado. Então nós falamos desses mecanismos quando são sociedades empresariais, quando é a iniciativa privada que busca o lucro. Mas tem um outro lado, uma outra vertente, que é a relação do setor público com o terceiro setor, que é chamado setor não lucrativo. Sim. São as entidades que não visam lucro e que querem também participar de ações que sejam de interesse tanto do setor público como dessas entidades.
O terceiro setor, então, também entra nessa...
Também entra. Sim. Aí são as alianças público-privadas também. Só que são alianças com caráter predominantemente social e com características especiais, porque aí existe um acordo, uma convergência de interesses. Como nós vimos lá no setor privado, o empresário quer o lucro e o governo quer a obra feita. Então, esses interesses contrapostos são acertados num contrato. No caso das entidades sem fins lucrativos, o que há é uma sinergia, um acordo de interesses. As entidades querem a mesma coisa que o governo quer. Então, é uma espécie de acordo. Não é uma relação propriamente contratual, mas uma relação de acordo, onde as duas entidades se juntam para harmonicamente tentarem obter aquele resultado. Então, são mecanismos com características diferentes. Nós temos três que são os principais. O mais comum é o convênio, que é largamente utilizado, tanto dentro do setor público, só entre os entes federados, como nessas relações com o setor privado. Então, duas entidades, uma entidade de ensino, de pesquisa, da universidade, mais algum outro órgão do setor público, fazem um convênio para realizar e atingir um determinado objetivo ou cumprir um determinado projeto. É o caso mais comum. E nós temos dois outros mecanismos que dependem de uma qualificação do aliado privado, que são o contrato de gestão e o termo de parceria. No contrato de gestão, o governo faz uma colaboração, uma cooperação com uma entidade que foi reconhecida como organização social. Tem que haver uma lei estadual, municipal, que qualifique uma determinada entidade como organização social. Se ela tem essa qualificação, então ela pode celebrar com o governo. É um tipo de convênio privilegiado, convênio especial, se a gente quiser, em termos mais práticos. que se chama contrato de gestão. Esse nome contrato não é muito feliz, porque na realidade não é um contrato. Deveria se chamar, rigorosamente, como acordo de gestão, que é muito comum na área da saúde. Eu estava vendo hoje mesmo que acabou de ser fechada a seleção das organizações sociais que aqui no Rio de Janeiro vão fazer a gestão das unidades de pronto atendimento, as UPAs. Então foi feita uma seleção, não é propriamente uma licitação, mas foi feita uma seleção de entidades, tinha 9 entidades concorrendo, 6 foram selecionadas e o Rio e o Grande Rio foram divididos em lotes. Então as UPAs, cada uma dessas entidades foi escolhida para um determinado lote, ou 3, 4 bairros do Rio, ou São João de Meriti, Nova Iguaçu, enfim, que eles já estão, de alguma forma, o Rio de Janeiro, o Estado de Janeiro, já está, de alguma forma, copiando o modelo de São Paulo, que São Paulo tem esse trabalho de organizações sociais na gestão da saúde pública, tanto na prefeitura quanto no Estado, e tem sido bem sucedido, porque os indicadores mostram uma satisfação maior dos usuários com esse sistema do que com o sistema antigo. Porque dá mais flexibilidade, enfim, tem uma série de vantagens. Então, o contrato de gestão é um outro mecanismo. E o último seria o termo de parceria. Aí, o que acontece? O governo precisa agir em alguma área e não está tendo meios. E existem entidades que são reconhecidas como excelentes e competentes, já têm vários anos de experiência. Essas entidades vão ao Ministério de Justiça e se qualificam, ganham a titulação de Organização Social de Interesse Público, que é a sigla OSCIP. Então, a entidade, ela se qualifica como OSCIP, então ela pode celebrar com o setor público um termo de parceria. Esses instrumentos, termo de parceria, contrato de gestão, eles são interessantes porque, na realidade, o governo coloca recursos na mão dessa entidade privada, mas os recursos continuam sendo do governo. Mediante o desempenho, indicadores e metas, as parcelas do trabalho vão sendo pagas e aquilo que não foi utilizado, não foi gasto, retorna ao setor público. E em função do desempenho, o pagamento pode ser maior ou menor. Existem metas associadas ao desempenho, o que dá ao governo uma situação muito tranquila, porque ele se livra dos trâmites burocráticos e consegue acompanhar de perto e ter uma garantia da qualidade do trabalho.
Mara?
Não, eu estou satisfeita com o que o Gil está dizendo, só quero chamar a atenção da importância do que ele está falando para a gestão municipal, né? Não precisa se alongar muito, mas alguns prefeitos ainda não estão utilizando plenamente essas possibilidades. Esse projeto que o IBAN tem com o BID tem por objetivo isso também, disseminar entre as prefeituras as possibilidades de gestão que podem facilitar muito as atividades que precisam ser desenvolvidas. Porque é difícil o prefeito estar completamente atualizado com tudo que tem por aí, né? Ele se fixa na PPP e deixa de utilizar outras alianças que também lhe são possíveis fazer.
E não é falta de informação, às vezes, né?
São canais que precisam ser abertos para isso.
E quais são as estratégias que devem ser adotadas as administrações municipais nessa questão?
Nessa linha mais econômica, que eu falei daqueles contratos de concessão de grande escala, é um pouco mais difícil para o município, principalmente os municípios menores, atuarem, porque a lei criou, ela foi feita realmente para Estado e União, porque ela criou alguns embaraços, como, por exemplo, o contrato de concessão tem que ter um valor mínimo de 20 milhões, tem que ser o contrato de 5 a 35 anos. Então, são coisas de larga escala, projetos de larga escala, que às vezes não são compatíveis com a dimensão do município. O que não impede que o município leia, conheça a legislação de parcerias público-privada para dali retirar mecanismos que ele pode utilizar em outros projetos, em outros contratos menores também, o espírito do que está ali, da relação compartilhada, da cobrança, do desempenho, das metas, etc., que eu acho que são super importantes. No caso dos projetos de grande escala, a melhor saída para os municípios ainda são os consórcios, que eles podem juntar vários municípios para numa escala como os consórcios, pela lei de consórcios, eles têm toda a condição de contratar serviços como se fosse um município. Então você junta o interesse de vários municípios pequenos, você consegue criar uma escala para ter um projeto de magnitude que pode entrar numa escala de concessão administrativa, de concessão patrocinada ou de concessão comum. No caso da colaboração com as entidades sem fins lucrativos, é mais fácil ainda. Isso está muito mais ao alcance do município e eu acho que não é tão utilizado. Essas experiências da saúde, gestão da saúde por entidades privadas, ela tem sido muito bem sucedida, ela pode ser multiplicada a nível de municípios menores, é perfeitamente possível. Os termos de parceria também, porque as limitações que a lei de responsabilidade fiscal coloca obrigam um pouco o município a buscar essas alternativas. Elas estão disponíveis, existem os mecanismos jurídicos para que eles busquem esse tipo de alternativa para viabilizar, às vezes, projetos que estão parados há muito tempo por falta desse impulso de conseguir visualizar, ter essa visão, visualizar de trazer essa colaboração. Hoje que a gente fala tanto em participação, em cidadania, em governança, realmente é trazer outros agentes que estão na comunidade, que estão no município, para partilharem essa ação do setor público e sair um pouco daquela visão muito tradicional da administração pública restrita. O grande recado que se traz aí é essa possibilidade de abertura, de buscar fora da fronteira do público restrito, forma de satisfazer a comunidade através da ação pública.
Tá ótimo. A gente vai chegando ao final do programa Gestão Municipal, agradecendo a participação do Gil e da Mara e querendo ouvir as considerações finais de vocês. Mara.
Não, eu achei muito importante tudo o que ele falou. Espero que as informações ajudem a esclarecer. Eu sempre friso que esse programa tem várias funções, vários objetivos. E um deles é ajudar o eleitor a bem escolher, a bem usar o seu voto. E essa informação que o Gil deu é uma informação que pode fazer parte de algumas campanhas para a próxima eleição para prefeitos e vereadores. Então, ele está dando subsídios para o eleitor saber o que de fato pode acontecer dentro do município e prestigiar com seu voto certas opções.
Gil.
É verdade. Eu acho que esse tema, ele certamente pode fazer parte do programa de ação dos candidatos a prefeito que estão aí, a forma como eles vão lidar com essa temática, sabendo que ela é enriquecedora da ação municipal. Foi muito gratificante estar aqui, espero ter contribuído e estou à disposição.
Obrigada. Então já fica um convite para uma próxima oportunidade para a gente continuar esse assunto. A gente agradece a participação dos internautas, avisando que os outros programas da gestão municipal estão disponíveis no site da Web Rádio. Você pode acessar os programas antigos que já foram gravados e tomar conhecimento de todas as conversas que nós tivemos aqui na Web Rádio. Aproveitando o que a Mara falou, esse ano é um ano de eleição, é uma oportunidade da gente estar um pouco mais orientados na hora da escolha. Obrigada pela sua participação. Eu sou Kátia Biaia. E na operação de áudio, Eli Miranda Júnior.
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.